Talvez algumas pessoas, alguns irmãos aqui já tenham sentido isso. A sensação de que estão de bem com Deus, de que têm feito tudo conforme o seu querer, de que têm agido dentro dos parâmetros da sua palavra, e mesmo assim, Deus não tem abençoado essas vidas com descanso, com tranquilidade, com ausência de tribulações. E então, essas pessoas começam a se sentir como que injustiçadas diante de Deus, e dizendo: eu não entendo o que Deus quer de mim. Eu tenho feito tantas coisas dentro daquilo que Ele ensina. Tenho buscado a Deus com sinceridade de coração. Não tenho buscado a Deus para receber dinheiro dEle, para receber bênçãos materiais dEle, para receber coisas do meu interesse. Não tenho feito isso. Tenho buscado a Deus pelo prazer de buscá-Lo. Tenho buscado a Deus pelo dever de buscá-Lo. Tenho obedecido a Sua palavra porque tenho tido deleite na Sua palavra. E não entendo por que os meus sofrimentos, os meus problemas se multiplicam e as minhas orações, as minhas súplicas não são ouvidas. Todos nós, talvez numa medida ou noutra, todos nós já nos deparamos com sentimentos desse tipo. Por que Deus não me atende? Por que eu sofro de forma aparentemente, pelo menos aos meus olhos, de forma injusta? Por que Deus não faz cessar o meu choro, o meu pranto, o meu cansaço? E nós temos visto diversas lições relacionadas a isso no livro de Jó. E uma delas que eu quero frisar hoje, nós, a cada semana, nós olhamos para uma lição diferente, e os irmãos estão com isso, com essas lições todas que estão sendo acumuladas, os irmãos estão adquirindo uma visão diferente do sofrimento do justo, do sofrimento do homem de Deus. Os irmãos estão recebendo essas coisas, e o nosso objetivo, é claro, é que essas coisas tenham utilidade prática no dia em que as dificuldades chegarem, no dia em que o período difícil, no período nebuloso se instalar na sua vida. O nosso objetivo é que os irmãos tenham estrutura espiritual, estrutura bíblica, intelectual bíblica, para enfrentarem esses problemas. E nós temos apontado essas lições a cada domingo com esse objetivo. Nós queremos que a palavra de Deus dá elementos para nós enfrentarmos a vida nas suas mais diversas, nos seus mais diversos contornos. Vamos então ver mais uma lição que podemos tirar do livro de Jó e que deve ser muito útil, pode ser muito útil para nós, seja no momento em que vivemos agora ou nos momentos difíceis que virão no futuro, com certeza. A mensagem central é a seguinte, nesse texto de Jó 9, 25 a 35. O sofrimento faz o homem perceber que não tem controle sobre os principais fatos ligados à sua vida. Esta lição, se os irmãos observarem com atenção o que ela diz, esta lição é uma lição que necessariamente humilha o ser humano. O homem é humilhado diante disto aqui. Por quê? Porque, especialmente o homem moderno, e isso em todas as dimensões, né, em todas as áreas da humanidade, homem, mulher, jovem, idoso, casado, solteiro, todos, especialmente nos dias modernos, o homem quer se apresentar ou quer crer que ele é senhor da sua vida. E isso nunca foi tão forte na mente humana como nos dias atuais. No passado, num passado não muito distante, isso existia, mas sofrendo certas limitações. Por exemplo, um adolescente, ele acreditava que ele não era absolutamente independente, mas que ele devia respeito aos seus pais e devia, ao tomar esta ou aquela decisão, devia se reportar aos seus pais e obter deles o apoio para fazer isto ou aquilo. Hoje não. Hoje, um adolescente se considera senhor da sua vida. E se alguém tentar orientá-lo, é tratado da maneira mais áspera, terrível, se não agressiva, até fisicamente possível. É muito difícil hoje a educação de adolescentes. Porque os adolescentes dizem, eu sou o senhor da minha vida, ninguém manda em mim, eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu ando com quem quero, eu frequento os lugares que eu bem entendo, eu sou o dono da minha vida e ninguém se intromete no que eu quero fazer. Algum tempo atrás, as mulheres casadas, elas tinham um forte sentimento de sujeição ao seu marido. Esse princípio cristão, né, dessa hierarquia funcional que há dentro do lar, né, esposo, chefe da casa, a esposa, sua auxiliadora, os filhos debaixo dos pais, essa hierarquia funcional que a Bíblia estabelece, existia quase que de forma natural na mente das pessoas, até mesmo as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, tinham isso em mente. As mulheres, as senhoras casadas, diziam, olha, para eu ir nesta ou naquela direção, eu tenho que falar com o meu marido, tenho que ver o que ele acha, tenho que ver se eu tenho apoio dele ou não, eu preciso disso para ir nessa direção ou naquela outra direção. Havia esse sentimento de forma generalizada, ainda que algumas senhoras tementes a Deus sejam assim ainda hoje, a vasta maioria das mulheres casadas que nós conhecemos dizem o seguinte, olha, a vida é minha. Meu marido não tem autoridade sobre mim, eu faço o que eu quero. Eu sou uma mulher moderna, eu sou uma mulher inteligente, eu sou a mulher do século XXI, eu não sou Amélia, que era mulher de verdade, eu não sou Amélia, não sou. Isso aí é para mulheres do século passado e retrasado. Né? Eu sou uma mulher daquele tipo que a gente vê nas novelas. Né? Que lá está o padrão das mulheres modernas. Nas novelas, vejam só, onde está a fonte do padrão do comportamento das pessoas de hoje, nas novelas da Globo. E elas olham aquelas mulheres independentes que têm lá as suas conquistas, os seus ideais, a sua inteligência toda e os seus recursos e os seus amantes, enfim, tudo. Elas dizem, eu sou uma mulher moderna. Meu marido não tem autoridade nenhuma sobre mim, eu faço o que eu quero, ele não tem absolutamente nenhum direito sobre a minha vida, sobre as minhas decisões. Então, nunca, como nos tempos modernos, essa ideia falsa de que eu sou dono da minha vida e que eu me autodetermino nunca foi tão forte como nos dias modernos. Quando nós olhamos para uma lição como essa, isso causa um grande impacto sobre nós, porque nós vivemos com essa mentalidade. Eu sou o senhor de mim. Eu sou o senhor de mim. Eu dou a minha vida os rumos que eu bem entendo. Eu faço o que eu quero. Eu me autogoverno. Eu tenho autonomia. Eu faço o que eu bem entendo. Quando nós nos deparamos com o sofrimento que vai além daqueles padrões normais de sofrimento da vida, quando nos deparamos com o sofrimento, aquele sofrimento que não se esvai, aquele sofrimento que permanece, ali nos incomodando, então descobrimos isso, que não temos controle sobre os principais fatos ligados à nossa vida. Queremos nos autogovernar, mas nós descobrimos quando sofremos que as coisas que nos sobrevêm e as principais coisas ligadas à nossa vida estão além do nosso alcance. Qual é o homem que pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Jesus disse, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode se autodeterminar até o ponto de dizer, bom, eu vou viver até os 89 anos. Ninguém pode fazer isso. Ah, eu acho que não, acho que eu vou viver até os 95. Ah, eu não, acho que eu vou... Eu estou pensando em passar do 100. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem esse controle. Nós não podemos controlar a nossa vida até esse ponto. Claro que podemos controlar pequenas coisas. Claro que podemos decidir pequenas coisas, coisas corriqueiras, claro que isso está ao nosso alcance. Mas as coisas principais da vida, nós não podemos controlar. E isso nos humilha. Vamos ver três limitações do homem. Limitações que mostram que ele não tem controle sobre a sua vida. A primeira delas está nos versículos 25 e 26. Observem com atenção o texto. Jó 9, 25 e 26. Veja o que diz o texto aqui. Meus dias correm mais velozes que um atleta. Eles voam sem um vislumbre de alegria. Passam como barcos de papiro, como águias que mergulham sobre as presas. É muito interessante o que Jó está dizendo aqui. Jó está desesperado. E por que ele está desesperado? Porque ele percebe que a vida dele está se esvaindo. E o problema dele não acaba. Isso gera uma grande frustração na gente. Por quê? Nós temos uma vida, temos a consciência de que a nossa vida é uma vida curta. Não é verdade? E nós queremos fazer o quê? Nós queremos aproveitar bem a vida. Nós queremos viver bem. Nós queremos viver felizes com os nossos familiares. Nós queremos ter saúde para comermos as coisas que nós gostamos. Agora é época de Natal, época de Ano Novo. Nós não queremos chegar numa mesa de Natal e de Ano Novo com aquele porco imenso em cima da mesa, né? E tantas outras coisas, e tantas guloseimas, e tantas delícias, olhar para aquilo e falarmos assim, ah, eu não posso comer isso por causa da minha saúde. Não. Nós queremos desfrutar das coisas da vida. Nós queremos aproveitar as coisas da vida. Nós queremos nos livrar dos problemas, porque a vida é tão curtinha. A vida é tão curtinha e queremos nos livrar dos problemas para que possamos aproveitar um pouquinho da vida aqui neste mundo. Que é boa, não é má. Mas os problemas atrapalham. Os problemas atrapalham e nós não conseguimos desfrutar da vida como gostaríamos de desfrutar. E o desespero vem quando os problemas permanecem, não vão embora, e a gente percebe que a vida está indo embora e os problemas não saem. É isso que está acontecendo com Jó aqui. Ele está percebendo que a vida dele já está acabando e os problemas não abandonam. Ele fala, não sei o que eu faço mais. Os meus dias estão passando depressa. Minha vida está acabando e eu estou aproveitando o que dela? Ela está desaparecendo, escorrendo pelos meus dedos e que felicidade eu tenho nela? Eu poderia agora estar gozando a vida com os meus filhos. Poderia agora estar desfrutando das minhas riquezas, todas que eu perdi. Poderia agora estar desfrutando da minha saúde que desapareceu. Olha aqui como eu estou, meu corpo coberto de chagas, de feridas, tantas coisas horríveis. Eu poderia agora estar desfrutando um tempo de descanso, já no finalzinho da minha vida. No entanto, me adivinharam esses problemas todos, eles não me largam e os dias passando, e eu não consigo me livrar dessas coisas. Primeira limitação que o homem tem, que o homem não é capaz de deter a velocidade com que os dias passam. Não há como fazer isso. Como seria bom? Como seria bom se nós pudéssemos deter a velocidade dos dias? E disséssemos assim, bom, durante esse período de sofrimento, os dias vão andar mais devagar. Porque eu não quero gastar muitos dias da minha vida sofrendo. Eu quero gastar poucos dias da minha vida sofrendo. Então, eu quero controlar a velocidade dos meus dias. Eu quero controlar a velocidade dos meus dias para que eu não gaste muitos deles na dor e no sofrimento. Mas nós descobrimos que isso não é possível. Nós não podemos controlar a velocidade deles. E muitos deles passam rápido no meio do sofrimento. E é isso que Jó está dizendo aqui. Eu tenho controle sobre muitas coisas, mas eu não tenho controle sobre a velocidade dos meus dias. Pode acontecer de eu entrar num período de sofrimento e vários anos da minha vida se passarem rapidamente no meio daquela angústia. Como isso é triste saber disso. Como é triste saber disso. Saber que pode acontecer de eu entrar para um período de angústia e os meus dias correrem depressa, sendo gastos, sendo como que desperdiçados, os poucos dias que eu tenho, os pouquíssimos dias que eu vivo nesta vida, serem desperdiçados em anos e anos de sofrimento, dor e angústia. Nós temos controle sobre isso? Não temos. Somos senhores da nossa vida? Não somos. Podemos dirigir as coisas conforme bem entendemos? Descobrimos que não. E isso nos humilha. Então nós descobrimos quem realmente nós somos. Descobrimos que nós não somos deuses. Nós não somos governadores da nossa história. Nós descobrimos que há um outro que governa, um outro que dirige, e temos que reconhecer a sua soberania. A verdade que nós estamos frisando aqui, a partir desse texto, é uma verdade que nos humilha e nos coloca no nosso devido lugar. Nós não somos senhores da nossa história. Nós não somos. Você não é dono do seu nariz. Você não é. Você não é livre, independente para fazer o que bem entende, quando bem entende, conforme bem entende. Você não é. Não é. Há outro que governa. Você não está num trono. Você não está. Há um outro no trono. Você não está na direção. Você não está. Há um outro na direção. Ele governa. Ele dirige. E nós devemos nos humilhar diante dele e temer diante dele, que está governando tudo. Há uma segunda verdade que está presente nos versículos 27 e 28. Prestem atenção. Veja o que diz o texto. Uma outra limitação. É até curiosa essa limitação. Diz assim, 27. Se eu disser, vou esquecer a minha queixa, vou mudar o meu semblante e sorrir, ainda assim me apavoro com todos os meus sofrimentos, pois sei que não me considerarás inocente. É interessante o que Jó diz aqui. Ele tenta se lembrar de um recurso que talvez o ajude. Ele fazer o quê? Ele dizer para si mesmo que ele é feliz. Não, eu... Quer saber? Eu não vou ficar pensando nessas feridas que estão no meu corpo. Eu não vou mais esquentar a cabeça com os meus filhos que morreram. Isso aí, eu vou tentar esquecer. Talvez eu possa até fazer uma viagem para espairecer um pouco, né? Distrair um pouquinho. Vou tentar pensar em outras coisas. Quer saber? Eu decidi sorrir. Eu decidi colocar alegria aqui dentro. É, daqui para frente vai ser assim, eu vou ser alegre. Decidi, tomei essa decisão na minha vida. Daqui para frente, o Jó, quem olhar para ele, vai ver nele um cara alegre. Tomei essa decisão. Show tristeza. Show tristeza. Não quero mais saber de você. Não vou mais pensar em você. Não vou mais esquentar a cabeça. Não vou mais ficar deprimido. Tomei essa decisão na minha vida. Daqui para frente, quem olhar para mim, vai me ver sempre sorrindo, alegre, feliz, e assim que vai ser. Irmãos, ele próprio reconhece que isso é impossível. Ele fala, ainda que eu faça isso, que eu tente esquecer a minha queixa, que eu mude o meu semblante e sorria, ainda assim, lá no fundo, lá dentro, existe o pavor, existe a tristeza, existe o desespero. Isso mostra uma segunda limitação. O homem não é capaz de impor a felicidade ao seu próprio coração. Não há como fazer isso. Como é que alguém pode impor a felicidade ao seu próprio coração? Não há como isso ser feito. Ninguém tem controle sobre a felicidade para dispor dela. As pessoas fazem muito isso. Nós estamos em época de final de ano, e eu não sei se os irmãos já perceberam como as pessoas fingem que são felizes nessa época. É uma coisa assustadora, dá dó de olhar. dá dó de ver. É algo que chega ao ponto do ridículo. Como as pessoas fingem e tentam se convencer, em épocas como essa, de que são felizes. Então elas se reúnem e procuram dar gargalhadas, e comer, e festas e tudo mais, tentando provar para si próprias de que a felicidade está reinando no coração delas. É a pior tolice que pode existir, porque nós não conseguimos enganar a nós mesmos. Nós não conseguimos mentir para nós mesmos, porque nós sabemos o que está lá dentro. Não adianta eu fingir que está tudo bem quando o meu coração está gritando e dizendo que não está. Nós não temos controle sobre essas coisas. É mais ou menos como aquele rapaz que, apaixonado por uma moça, né, morre de amores por ela, namora com ela, e um belo dia ela diz para ele: olha, eu não quero mais saber de você. Pronto. Ele cai naquela terrível depressão. Aí ele fala: quer saber de uma coisa? Eu vou mostrar para ela que ela não faz falta para mim. E aí ele começa a agir da forma mais ridícula possível. Ele chega para os amigos dando risada: oi, pessoal, e abraça. Todo mundo vê que aquilo é uma farsa. E ele passa em frente à moça, de nariz empinado, querendo transmitir a ideia de que ele não está sofrendo, de que ele não sente falta dela. Enfim, ele tenta por todos os meios transmitir que ele está bem. Mas todos percebem que aquilo é artificial. Ele não consegue convencer ninguém. Todos percebem que ele está sofrendo, tentando enganar os outros, tentando enganar a si mesmo. Nós não podemos esconder essas coisas. Jó pensou nisso. Eu poderia, talvez, impor a minha felicidade. Impor ao meu coração a felicidade. Mas eu não posso. Não dá. Não dá para eu fazer isso. Não dá para eu me enganar. Porque lá dentro, lá no fundo do meu coração, eu continuo triste, continuo angustiado, e seria uma grande tolice tentar transmitir outra coisa. E isso nos humilha. Nós não temos o controle da nossa própria alegria. Que humilhação é essa nossa? Nós não temos o controle da nossa própria alegria. Nós tentamos controlá-la. Vou me dar um presente. Vou ao shopping e vou comprar aquela calça que eu sempre quis. Eu vou impor a felicidade ao meu coração. Mas nós não conseguimos. A calça vem. A felicidade não. Ah, eu vou fazer aquela viagem dos meus sonhos e então eu vou impor a felicidade ao meu coração. Não funciona. A viagem vem, o dinheiro vai, e a felicidade não chega. Nós não temos o controle sobre essas coisas. Não temos. E isso nos humilha. Isso mostra que nós não somos senhores. Isso mostra que nós não somos autoridades sobre nós mesmos. Isso mostra que nós não estamos no trono e não estamos na direção das nossas vidas. E, finalmente, nos versículos 29 a 35, há uma terceira limitação do homem. Vamos observar, 29 a 35. Diz assim: uma vez que já fui considerado culpado, ele está falando sobre o julgamento de Deus contra ele, por que deveria eu lutar em vão? Ele está dizendo que ele não pode mudar o que Deus decidiu. Deus decidiu que eu sou culpado. Para que eu vou brigar? Não tem mais jeito. E ele continua: mesmo que eu me lavasse com sabão e limpasse as minhas mãos com soda de lavadeira, tu me atirarias num poço de lodo, para que até as minhas roupas me detestassem. Estou usando uma figura de linguagem aqui, dizendo: ainda que eu fosse, ainda que eu fosse radical na tentativa de me purificar, isso de nada adiantaria. Ele já decidiu que eu sou culpado e que eu vou ser tratado como culpado. Eu não posso mudar a mente de Deus. Por mais que eu tente, eu não posso mudar as decisões dele. Isso está além do meu alcance. Ele fala: ele não é homem como eu, para que eu lhe responda. Eu não posso convencê-lo. Eu não posso entrar na mente dele e convencê-lo. Ele não é homem como eu para que nos enfrentemos em juízo. Não há como eu entrar na mente de Deus e mudar suas decisões. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós, para impor as mãos sobre nós dois, alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse, então eu falaria sem medo. Mas não é esse o caso. Ele pensa, se eu pudesse encontrar uma pessoa que convencesse a Deus, um advogado, um mediador, alguém que pudesse entrar na mente dele e mudar as decisões dele. Se eu conhecesse alguém que fosse capaz de fazer isso, se eu pudesse fazer isso, eu faria. Mas eu não posso mudar as decisões de Deus a meu respeito. E isso mostra uma terceira limitação. O homem não é capaz de alterar as decisões de Deus. Nós não gostamos disto aqui. Nós não gostamos. Nós gostaríamos de poder mudar. E hoje em dia existem pessoas que dizem que você pode mudar, sim. Os irmãos estão cansados de ouvir aí pregações dizendo que você deve determinar o que vai acontecer. Você se aproxima de Deus e você fala, Senhor, eu determino que essa doença vá embora. Então Deus, extremamente assustado com a sua autoridade, Deus, então, apavorado diante de você e de toda a sua força, sua grandeza, sua majestade, Deus, então, tremendo, as mãos trêmulas, ele, então, cura aquela enfermidade. Esse Deus que pintaram, essa caricatura, esse Deus fantoche que inventaram recentemente, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia não recebe ordens. O Deus da Bíblia não é alvo de determinações humanas, não. O Deus da Bíblia não é governado pela terra. O Deus da Bíblia não é governado pelas suas criaturas, não. Nós não podemos nos aproximar dele e dizer, Senhor, o Senhor tem que mudar isso. Senhor, o Senhor tem que alterar isso. Senhor, eu não aceito essa decisão sua. Eu não suporto isso. O Senhor tem que fazer o que estou falando. Nós não temos autoridade para isso. Não temos poder para isso. Não temos capacidade para isso. O que Deus decidiu fazer, Ele fará. E ninguém pode mudar. Ninguém. E isso mostra que nós não somos senhores da nossa vida. O sofrimento, a angústia mostra isso. Eu não sou senhor de mim. Os adolescentes que estão me ouvindo hoje, desistam dessa imensa tolice. Você não é senhor da sua vida. Não é. Os jovens que estão me ouvindo hoje, que começam já na juventude a colocar, como meus pais dizem, colocar as asinhas para fora, né? Querendo voar já sozinhos. Eu sou senhor de mim. Não acredite nessa estupidez. Você não é senhor de você. Os adultos que estão aqui, as senhoras que estão aqui, os homens que estão aqui, os mais idosos que estão aqui, não creiam nessa estupidez. Não creiam nessa imensa tolice. Você não é senhor da sua vida. Há um outro que governa. Há um outro que reina. Há um outro que está no controle, que tem as rédeas da sua história e da minha. Ele sim é o governador. Ele sim é o rei. Ele sim é o dirigente de todas as coisas. Nós não podemos nos autodeterminar como achamos muitas vezes que podemos. Nós vimos na nossa mensagem central que o sofrimento faz o homem perceber que não tem controle sobre os principais fatos ligados à sua vida. É uma lição que humilha, Mas nós devemos nos encontrar no nosso próprio lugar. Temos que estar no nosso próprio lugar. E o nosso lugar não é a direção. Nosso lugar não é o trono. Nós seremos mais felizes se nos colocarmos no nosso próprio lugar. E o nosso próprio lugar não é o governo. Nós vimos três limitações do homem no texto que está diante de nós. A primeira limitação está aí. O homem não é capaz de deter a velocidade com que os dias passam. Nós até gostaríamos de fazer isso. Na época do sofrimento, fazer os dias correrem mais devagar para a gente não gastar muitos dias no sofrimento. Mas não dá. Deus é quem controla isso e não eu. Segundo a verdade, o homem não é capaz de impor a felicidade ao seu próprio coração. Nós até que gostaríamos de fazer isso. Comprar a felicidade numa loja. Comprar a felicidade numa agência de viagens. Comprar a felicidade num restaurante. Nós até gostaríamos de fazer isso, mas isso não é possível. Isso está além da minha capacidade. Eu não posso criar, não posso impor a felicidade a mim. É Deus quem concede isso às pessoas. É Deus quem concede o bem-estar às pessoas. E Ele faz isso conforme Ele quer, conforme a sua soberania. Ele faz isso a quem quer, com quem quer, no momento em que quer e pelas razões que quer. Em terceiro lugar, aprendemos, o homem não é capaz de alterar as decisões de Deus. Nós não controlamos o céu, é o céu que controla a terra. E isso também nos humilha, isso nos coloca em nosso devido lugar. Quais são as aplicações disso? Em primeiro lugar, tenha humildade. Você não é senhor da sua vida, como pensou até aqui. Seja humilde. A mãe ou o pai de todos os pecados é a soberba, é o orgulho. Por que as pessoas são agressivas? Porque elas são orgulhosas. Elas não admitem absolutamente nada que incomode ou que manche a sua majestade, ou a sua suposta majestade. Porque elas são agressivas, não conseguem tratar os outros com docilidade. Por que elas são assim? É o orgulho. Por que elas abandonam as coisas de Deus e vão viver a sua vida por aí afora? É o orgulho. Eu sou o Senhor de mim. Eu não preciso de Deus. Não preciso dos meus irmãos. Não preciso de ninguém. É o orgulho. O orgulho, a soberba, é a mãe de todos os pecados. Quando nós aprendemos que Deus governa e não eu, então aprendo a ter humildade no coração. Ele é Senhor. Não sou eu. Tenha humildade. Todos que estão aqui, jovens, adolescentes, aquela postura que muitas vezes vocês adotam dentro de casa, com seus pais, de senhores de si mesmos, de pessoas que não aceitam a autoridade deles sobre vocês, parem de desenvolver esse tipo de caráter na vida de vocês. Parem. Porque se esse caráter que vocês estão construindo com essas atitudes continuar a crescer, vocês serão péssimos pais de família, péssimos crentes, péssimos profissionais, péssimos amigos, péssimas pessoas. Abandone isso agora. Agora. Tenha humildade sabendo que você não é senhor de si. Segunda aplicação. Renda-se. Renda-se. Reconheça Deus como o Senhor do seu passado, do seu presente e do seu futuro. Muitas pessoas têm mágoas relativas ao seu passado. Ah, por que Deus fez isso comigo? Quer a resposta? Porque Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer. Você não tem que ficar magoado com Ele, pelo que Ele fez. Não. Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor de todas as coisas. Reconheça-o assim e seja grato a Ele por tudo que Ele fez. Ele tinha objetivos, alvos, propósitos com o que Ele fez no passado. Ele tem objetivos, alvos, propósitos com o que Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Renda-se a Ele. Reconheça que Ele é Senhor, que Ele é dono de tudo. Faça como Jó. Jó disse, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome dEle. Ele é Senhor, não eu. Em terceiro e último lugar, sabendo tudo isso, que Ele é Senhor e não você, descanse. Olha, dá trabalho governar a própria vida. Dá trabalho. Dá trabalho e pior, é um trabalho infrutífero. Nós não conseguimos. Nós não temos controle sobre a nossa história. Desista. Desista dessa bobeira. Não vale a pena. Você vai ficar ansioso, magoado, ranzinza, triste, frustrado o tempo todo. Então, ouça o que está sendo dito aqui. Descanse. Renda-se diante de Deus. E descanse. É Deus quem cuida das coisas que estão além do seu controle. Confie que tudo que ele faz é justo e bom. E assim, caminhe tranquilo. Deus governa. As coisas que não estão sob o seu controle estão nas mãos dele. Deixe-o governar. Ele governará de forma correta, justa e boa. O Salmo 37 apresenta o salmista dizendo que nós não devemos ficar indignados diante da injustiça que cresce no mundo. Nós temos controle sobre isso? Nós temos controle sobre a injustiça que cresce no mundo? Nós não temos. Nós vemos tantas injustiças acontecendo ao nosso redor, não temos o controle sobre isso. E nós ficamos indignados, queremos fazer alguma coisa. Ah, eu gostaria de ser um justiceiro. Eu gostaria de ser alguém que fizesse alguma coisa para mudar esse mundo, acabar com os bandidos, acabar com as pessoas que fazem o mal, queria acabar com tudo isso. Mas nós descobrimos que não temos controle sobre isso. Recentemente vimos aí, o Congresso Nacional deu-se a si próprio, em 2 horas apenas, um aumento de 100%, 92%. De R$12 mil passaram a ganhar R$24 mil. Assim. Tantas coisas a serem decididas, votadas, de interesse nacional, que estão há anos aguardando uma decisão. Essas decisões não são tomadas. Ninguém comparece à Câmara para tomar essas decisões, mas para votar o próprio salário. Em 2 horas, resolveram a questão. Dobraram. Em 2 horas apenas. A pessoa gostoso, você fazer isso na sua empresa, onde você trabalha? Chegar lá para o patrão e falar para ele, ó, decidi uma coisa, o quê? Eu ganho R$800, daqui para frente eu vou ganhar 3 mil. Está decidido. Imaginaram? Mais ou menos isso que fazem os nossos políticos. Nós olhamos para isso e dizemos, Senhor, onde vai chegar a injustiça no mundo? Onde vai chegar a injustiça aí ao nosso redor? Mas nós nos sentimos impotentes. Não temos forças para mudar essas coisas. E o Salmo 37 fala sobre isso. O Salmo 37 fala sobre coisas da vida que nós não conseguimos controlar, entre elas o sofrimento humano, entre elas a injustiça no mundo. E sabe o que o Salmo 37 fala? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Veja o conselho que ele dá. Veja o conselho do Salmo 37. Você não tem controle sobre o mundo? Você não tem controle sobre a injustiça? Você não tem controle sobre o sofrimento? Você não tem controle sobre nada? Então o que fazer? Descanse. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Você não pode controlar a velocidade dos seus dias. Você não pode controlar a alegria do seu coração. Você não pode controlar as decisões de Deus. Sabe o que fazer então? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Vamos orar a Deus para que a lição de Jó seja aprendida por nós também. Para que saibamos que não podemos ter controle sobre os principais fatos ligados à nossa vida. Senhor Deus, nós aprendemos nesse texto que nós não somos senhores de nós mesmos, que nós não controlamos o nosso viver, que nós não somos donos da nossa vida. Aprendemos nesse texto que não podemos controlar a velocidade dos nossos dias, não podemos controlar a alegria do nosso coração, não podemos controlar as decisões do Senhor. Nós não estamos no controle, não temos as rédeas de nada. Por isso, ó Deus, pedimos que o Senhor nos ajude para que sejamos humildes, para que nos rendamos diante da sua grandeza e soberania e para que descansemos, sabendo que em todas essas coisas que estão além do nosso controle, o Senhor está agindo de modo soberano, justo e bom. Ajuda-nos nisso, ó Deus. Ajuda-nos a compreender a vida de forma diferente. Senhor, o mundo acredita. Os homens perversos que não te conhecem acreditam que são senhores de si mesmos. Ó Deus, eles não têm noções básicas da verdade. não percebem que não podem controlar nem mesmo os fios de cabelo que caem da sua cabeça. Não conseguem compreender que são incapazes de controlar qualquer coisa que lhes advém. Ó Deus, ajuda-nos para que não tenhamos uma mentalidade semelhante, que compreendamos que o Senhor está no seu santo trono, que o Senhor reina, que o Senhor está no trono sobre o universo, reinando sobre todo o universo e sobre as nossas vidas. E assim, reconhecendo essa sua grandeza, a sua majestade, nós sejamos humildes. Nós nos rendamos diante dela e descansemos, sabendo que o Senhor é Deus e não nós. Ajuda-nos, Pai, porque sabemos que se não tivermos essa visão, seremos pessoas frustradas, infelizes e amargas. Ajuda-nos para que não sejamos assim, mas que saibamos o nosso lugar e desfrutemos da consciência, das bênçãos da consciência, da sua plena soberania. Essa é a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém.